eu faço uma imagem, vamos dizer assim, de que eu acho que fica bem caro. De vocês aqui, tenho aqui na Piracicaba, no São Paulo, no São Carlos, vocês têm um canal de televisão. Certo? Ali é um, aqui é outro, lá é outro. Só que nenhum dos três canais fazem programas. Existe uma sede que faz o programa. Essa sede manda onda por uma antena que capta e transmite. Não é assim? No universo é assim. Deus faz as coisas, mas ele não faz. Ele manda para antenas que transmitem. Essa é a ideia do portal. Cada um é uma antena e transmissora de Deus. Então, chega lá, o Olissá não sei o quê. Ele é uma antena que está pegando e jogando. Se ele acha que ele está produzindo, é o problema dele. Mas ele é antena. Todo médium é isso. E todo espírito que está orientando o médio é isso. E todo espírito que está orientando o espírito que está orientando o médio é isso. E todo espírito que está orientando o espírito que está orientando o espírito que está orientando o médio é isso. É tudo antena. Porque a fonte zeladora é Deus. De tudo.
Eu acho que isso é importante.
E mais importante, antena. E transmissora, que não tem a menor capacidade de interferir no que retransmite. Só capta e desola. Ele não tem como embaralhar a imagem. Então o medo acha que está fazendo, mas ele está simplesmente retransmitindo o que Deus, através de Cristo, através desse espírito, através do outro, através do outro, através do outro, através do outro, está realizando.
Chega na mesma qualidade que
você. Mesma qualidade, show, imagem, nada, sem perturbar nada, sem alterar uma vírgula. Da lei não se tira um pouco nem uma vírgula. É isso que tinha que dizer com o portal. O portal também tem a ideia de ser uma porta que se abre. Você não é nada. Você não é porta para se abrir, você não é lugar para alguém passar através de você. Você é uma antena que capta e isola.
Quando fala que vai dar passagem, subir, não é dar passagem, é passar essa informação que eu tenho. Você fala, pô, ele corpora para dar passagem para o espírito, não sei o que. Isso daí é
ilusão, espírito não incorpora. Eu não estou aqui dentro, eu estou aqui.
Isso tudo é sempre a passagem.
Sempre. E se não incorporar, vai dar passagem do mesmo jeito. Se tiver que passar.
Sim.
Agora, se não tiver que passar, vai incorporar e nem vai. Falezinho. Ficou calmo? Então, agora o último detalhe da pometia. Da hipnitologia. Ih, hoje tô ruim, tô velho. É que eu tô de lá na Alemanha querendo ver os outros.
Eu também.
A hipnitologia serve para alterar verdades e realidades, espiritualizando-as do espírito. Não é isso? Não é isso? O que é reforma íntima? Não! O que é reforma íntima? Alterações de verdade e realidade espiritualizando-as. Reforma do seu íntimo. Seu íntimo são verdades e realidades. A reforma é você mudar suas verdades e realidades para mais universais.
É isso que
a gente já escreveu.
Então
você quer fazer sua reforma aí? Você tem que fazer o trabalho espiritológico com você. Estou dizendo isso porque até agora nós trabalhamos a espiritologia como instrumento para o outro. Mas a espiritologia é o instrumento para você se autoconhecer e se reformar. Você está com um problema sério na sua vida. A pique em você, espiritologia, para reconhecer a raiz, o tronco e os galhos que criaram o problema. Não é só para médiums, não é só para curar os outros, mas é para o médico se curar. É por isso que eu estou dizendo, desdonto, que isso é praticamente a chave para fechar tudo que eu falei. Porque o que eu ensinei sobre reforma íntima foi ensinar espiritologia. Porque a aplicação... Olha, deixa eu dizer uma coisa. Vocês viram ontem, nós ontem estudou, por exemplo, o caso de uma pessoa que a mãe não aceita ela como homossexual. Ela ou ele. Não foi isso que você me passou? Essa pessoa, para buscar a reforma íntima, vai querer trabalhar em si a homossexualidade. Concorda? Sem falar em espiritologia. E nós outros, quando fomos fazer a árvore, descobrimos que o problema não tem nada a ver com homossexualidade, mas que a essência que precisa ser trabalhada é o sentir-se discriminado. Então, se essa pessoa aplicasse nela mesmo, descobriria isso e teria o que trabalhar, promovendo a real reforma íntima, mantendo-se homossexual feliz, mesmo com o ego dizendo que ela é discriminada. Então a espiritologia é muito mais do que um instrumento para a realização do trabalho mediúnico, mas é o instrumento para a realização máxima do espírito, que é a reforma íntima. Quando você ajuda o outro, você está auxiliando na reforma íntima, mas você tem que usar para você também. E quando você utiliza no seu problema, o problema acaba. Porque você... O que é o problema para você? É quando a realidade que você vive não está de acordo com o seu desejo. E quando através da espiritologia você destrói os desejos, chobou o quê? O bem, não bom. Chobou o bem. E aí você vai viver pela vida assim. Quem tem problema? Eu? Eu não. E o moço do São Carlos falou uma coisa interessante. Perguntaram pro Gando, não este, o outro, o Xanto, não, o capeta. Perguntaram pro Gando assim, na hora da morte, se ele tinha alguém a perdoar. Ele disse não, porque eu nunca fui ofendido. O trabalho não é de perdão, é de destruir a ofensa. O trabalho não é de amar, é de destruir o desamor. O trabalho não é de ser feliz, é destruir o sofrimento. E é isso que a espiritologia faz. Em resumo, quando você fala que utiliza de um sistema metodizado, né, essa palavra dele, pois ele não está aqui para eu perguntar, de construção de novas verdades e novas realidades que sejam mais espiritualizadas, o que você alcança é a felicidade que Deus tem prometido. Quando você alcança, você sai do dualismo, do prazer e da dor. E olha, que a doutora me desculpe, mas a psiquiatria e a psicologia prometeram isso há muitos anos atrás, a felicidade extinta, não conseguiu dar. Porque quer viver, doutora? Eu pedi para você que ver ontem. Você até fez rachinho. E a psiquiatria, a psicologia querem construir vida. A felicidade que Deus promete só vai existir quando você chegar à grande conclusão. A mais importante conclusão que você precisa chegar para elevar-se espiritualmente. Alguém saberia me dizer?
Tão simples.
Não. São seis palavrinhas. Conclusão.
Para ser feliz.
Meu reino não é deste mundo. Enquanto o seu reino for deste mundo, a felicidade que Deus tem prometido não está aqui. Não é não estar aqui fisicamente, não está nos elementos da vida material. É isso. Só quando você compreender que isso aqui não é nada para você, que via a vida, as relações da vida, os objetos da vida, a cultura da vida, foi outra briga que eu tive com o Gordo Gandhi, quando eu disse para ele, destrói a sua prateleira cheia de livros, não é seu, não serve para você. Você não vai conseguir viver a felicidade do outro mundo. E este é o ponto fundamental da espiritologia. Meu reino não é deste mundo. Porque quem quiser aplicar a chi qualquer trabalho de busca de felicidade, iludindo-se de que este é o seu mundo, só vai encontrar o que é deste mundo, que é da terra, da terra. Prazer e dor. A dualidade, a vicissitude, a alternância entre o prazer e dor. E aí não vai alcançar a felicidade real nunca. No livro do Espírito está escrito assim: Deus dá a cada um trabalho, uma missão, para que ele possa descobrir-se dela e viver a felicidade que Deus tem prometido a cada um de seus filhos. A missão, o trabalho que Deus deu a cada um de vocês para descobrir-se é sua vida. É o encontro do que você acha com ilusão de ação. Porque isso é sua vida. É aquilo que você raciocina a partir de uma percepção. Se você descobrir-se deste trabalho, como está lá, vivendo ou ligado a Deus, sem ranzer de dentes, você consegue a felicidade que Deus tem prometido. Se não, daqui a pouco tem outra chance.